E para falar aqui sobre os desafios da educação na era online. Lembrando o seguinte, que o Saúde e Bem-Estar por aqui, mais do que falarmos de patologias, nós aqui primamos muito pela prevenção da nossa saúde. Obrigado a Taliane Radaeli, que é a nossa produtora, e ela nos possibilita estarmos também com você agora ao vivo em nossas plataformas digitais e ao vivo também aqui nos 107.7. Professora, que honra tê-la com a gente. Bom dia, bem-vinda pela primeira vez aqui, hein?
Pela primeira vez, o meu bom dia a todos. E é um prazer a gente sempre poder falar um pouquinho, né, desses desafios educacionais dos tempos atuais.
Sua formação nessa área mesmo?
É, eu sou mestre em educação pela Universidade de Passo Fundo, psicopedagoga e historiadora e também pedagoga.
Hoje reside em Marau ou Passo Fundo?
Resido em Passo Fundo, mas venho a Marau para trabalhar.
Atua onde hoje?
Hoje eu atuo no Gabriel Taborim, como professora de geografia, e também atuo em Passo Fundo com consultório psicopedagógico, e em Marau também estamos retornando para trabalhar na área, voltando a atender na parte psicopedagógica também.
Bom, o Taborim tem um slogan maravilhoso que é Educação Estilo Família.
Exato.
E tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Os desafios da educação na era online.
Isso aí.
Que balanço você faz? Nós temos, na verdade, aí dois segmentos, né? O segmento das escolas particulares, escolas públicas, que queiram ou não, sempre tem algo diferente, né? Na sua atuação no dia a dia, de opções, de ações da semana, do mês, do ano.
Exato. É, a gente pensa assim, né, falando dos tempos, né, agora, desses últimos tempos, em relação principalmente à pandemia, né, nós tivemos muitas mudanças no cenário educacional, né. A primeira delas foi a questão do ensino online, né, que a gente se deparou, então, com esta nova realidade dentro da educação, aonde... Dois critérios se estabeleceram entre o público e o privado, porque não conseguiram funcionar da mesma forma, né? E cada um com as suas peculiaridades e particularidades, aonde do privado, quase que imediatamente a aula online já entrou, né, no cotidiano das famílias para o estudo, e do público foi um processo um pouquinho mais demorado e não se efetivou da mesma forma, com a mesma rapidez. Mas ambos trabalharam no mesmo sentido, né? Em relação aos profissionais, todos tiveram que se adaptar, assim como as famílias também, a esse ensino remoto, né? Então, foi desafiador, mas ao mesmo tempo eu acho que nós, professores, nos desafiamos a entrar nesse contexto da era digital, a aprender determinadas coisas que ainda não tínhamos aprendido e conseguir, então, superar todos os desafios que nós tivemos em sala de aula online, não é? Mas do ponto de vista das famílias, nós também tivemos vários contextos, não é? E que são contextos que dependem da articulação de que cada família conseguiu se organizar. O tempo disponível para acompanhar os filhos, né, ou as crianças que estavam sob sua responsabilidade, de que forma isso poderia acontecer e quais os recursos que cada família tinha. Então, assim, temos acesso à internet, não temos... Como é que tá? É fácil entrar na aula online? É difícil? Cada contexto econômico também interferiu diretamente. E isso, no início, foi um pouco assim, mais trabalhoso para a família poder se organizar nesse sentido. Mas eu acho que tudo, aos poucos, foi se encaixando e foi se organizando até que a gente conseguiu, assim, dentro de cada uma dessas realidades e dessas possibilidades, acompanhar, né?
Fernanda... Já aqui conversei com alguns professores, tempo atrás aqui, sobre a questão da qualidade do ensino via online. Nós perdemos em termos de qualidade ou isso não mudou muita coisa?
Eu diria assim que em termos de qualidade, não. Mas aí nós perdemos em termos de quantidade.
Quantidade.
O que nós conseguimos produzir nesse tempo? Eu acho que tudo que foi produzido com qualidade, mas é... o quanto que nós conseguimos produzir, né? E é isso que eu acho que a gente que vai impactar daqui para frente, né? Nós fizemos, assim, até por próprias indicações do Ministério da Educação, nós temos hoje uma retomada através de sondagens, de ver o que, que cada aluno conseguiu aprender, né, o que conseguiu guardar para si, como a gente diz, e a partir disso, como é que a escola hoje vai trabalhar e vai retomar isso, né? E aí sim, nesta retomada, nós vamos fazer esta retomada com a qualidade dentro do tempo que nós temos a partir de agora. Nós vamos levar um tempo para dar conta de tudo o que não foi revisto, mas tudo que tiver que ser revisto vai ser revisto com qualidade, porque é assim, né, que nós, professores, primamos pelo trabalho. Então, eu acho que o providencial neste momento é rever aquilo que nós não conseguimos dar conta pelo tempo da pandemia e pelos recursos disponíveis, e aí também tem essa questão de novo, né, do contexto familiar, mas sobretudo o tempo que nós temos agora para retomar isso. Então, assim, se tem já estudado isso e percebido que nós levaremos sim 2, 3, 4 anos para dar conta de tudo que ficou, mas tudo vai entrando, né, nos eixos, e a gente vai adequando o currículo às cargas horárias e ao que ficou. Isso ainda, assim, é um estudo que também vai continuar para a gente ver como que a gente vai adaptar esse tempo da aula online à realidade agora do pós-pandemia.
Você acredita que, de repente, alguma criança, algum aluno, nesse período ficou um tanto quanto desassistido em acesso às redes sociais, à aula online ou não?
Sim, porque nós tivemos várias realidades, né? Aquela família que tinha o computador em casa, já organizado, acesso à internet, uma internet de qualidade, que chegava um bom sinal, que conseguia acompanhar a aula online quando a aula online estava disponível. Uma outra realidade foi daquele sistema de ensino que demorou um pouquinho mais, né, para colocar a aula online lá, enviando, e daí substituía isso, não é que eles ficaram sem a aula, mas ficaram de um outro formato, que era levando as atividades e retomando, muitas vezes, utilizando recursos de áudio por WhatsApp, enfim, foi se adaptando, né? Então, eu acredito que isso é que tem um diferencial aí. A forma como isso chegou para as crianças é que vai ter um pouquinho de diferença, né? E uma readaptação agora dessas crianças à rotina escolar. Isso vai gerar, assim, uma readaptação das famílias do contexto da escola. Porque o contexto da aula online e do ensino remoto é muito diferente do ensino presencial, né? Por mais que a gente use meios digitais na aula física, a aula online, ela é diferente. Então, teve toda uma adaptação da família para a aula online e agora uma readaptação para essa volta para a aula presencial, né? Utilizamos ainda ferramentas e vamos utilizar ferramentas que nós utilizamos no acesso remoto, postando atividades, vídeos, textos, complementos, né, escolares, mas esse tempo de retomada também requer uma adaptação, né? Que é a rotina de estudos diário, a retomada da organização da família para a criança voltar para a escola, aquela reorganização da própria família em auxiliar essa criança agora nessas dificuldades que vão surgindo ao longo desse retorno ao presencial.
No Temática, estamos conversando no quadro Saúde e Bem-Estar dessa manhã de quarta-feira com a Fernanda Soares, professora e psicopedagoga. Professora, falamos muito, né, de que a criança necessita, né, de estar junto a outras pessoas, ou seja, a socialização das crianças, dos jovens com a comunidade. Esse período, né, um tanto quanto recluso, dificultou essa questão, prejudicou nessa questão, vai prejudicar futuramente? Questão mental, psicológica?
Nós tivemos, assim, né, dentro de um quadro geral de análise desse retorno, a gente percebeu que alguns alunos, algumas crianças, e alunos, quando eu falo, desde a educação infantil até o ensino médio e da universidade também, que se depararam com uma dificuldade bem grande de estar sozinho, né? De estar sozinho do outro lado da câmera. Não que não tivesse, porque os colegas estavam ali, né? Os professores, mas ele estar ali sozinho em casa acompanhando a aula. Ou com a mãe, os mais pequenos, nem sempre os pais tinham essa disponibilidade de estar ali acompanhando. Então, às vezes era alguém diferente sempre, mas a gente vê, sim, esse impacto hoje neste retorno, deles voltarem com esse sentimento de solidão, alguns desenvolverem quadros depressivos, sim, a gente percebeu isso. E agora a gente precisa fazer o caminho inverso, né? É fazer com que eles se acostumem a voltar a essa socialização. A gente vê, assim, que, alguns casos que o aluno voltou, né? O aluno que a gente já conhecia, ele voltou um pouquinho mais retido, né? Nas emoções, nas suas expressões, ele não tem mais tanta facilidade de se expressar em sala de aula. A gente percebe isso, sim. E aí o nosso trabalho também passa por isso, né? É fazer essa reorganização com eles, de deixá-los mais à vontade nessa contribuição da sala de aula, que eles se sintam mais acolhidos, né, por nós nesse momento, porque é um momento diferente. A volta não foi como uma volta ali de período de férias, porque o período foi muito mais prolongado, né? Foi um ano e meio, um ano e 8 meses, em alguns casos, em que eles estiveram afastados da escola. Então, isso sim interfere do ponto de vista emocional.
Fernanda, nessa semana estamos conversando com vários profissionais da área da saúde, psiquiatras, psicólogos, escola de pais, sobre a questão intoxicação digital, né? Ontem, por exemplo, falamos aqui de uma pesquisa em Londres que destaca, né, de que muitas separações de casais acontecem nas viagens porque há o presente ausente do casal, de um dos parceiros, enfim, né? Aqui a questão da escola. Em que momento ela pode participar da vida desse aluno quando falamos em abuso do uso das redes sociais, hein?
Eu acredito, assim, que a gente, dentro da escola, quando tem esta percepção que o aluno está dependente dos meios digitais, por mais que a gente tenha as nossas regras, né, de que pedir que o aluno guarde o celular durante a aula, quando a gente não ocupa para fins didáticos, como a gente diz, né, que guarde o celular para poder prestar mais atenção em aula, para poder, inclusive, socializar, não é? Claro. Com o colega que está ao lado, a gente percebe, assim, que muitas vezes eles usam daquele jeitinho, né, para poder dar uma olhada lá na rede social, o que está acontecendo, o que, que tem de mensagem, enfim. Então, eu acho que nós, enquanto escola, cabe alertar a família, né, conversar. A gente conversa com o aluno, né, faz essa proximidade, diz para ele que, né, que a gente está percebendo que isso está atrapalhando ele. A gente percebendo que não tem um efeito isso, né, a gente, eu acho que o entrar em contato com a família, com os responsáveis, é bem importante. Que a gente chame essa família ou esse responsável e diga, olha, a gente pensa que seria necessário um controle maior, né, desse acesso dos jovens e das crianças às redes sociais. A gente está vendo, assim, ó, um tempo que está sendo agregado deles, né, as redes sociais, as mídias, vídeos, etc., e que eles estão deixando de brincar quando se fala das crianças mais pequenas, de uma leitura de um livro, né, que traga mais conhecimento, que traga a questão da própria criatividade, tudo isso acaba afetando a questão do desenvolvimento do aluno. Então, eu acho importante a escola, nesse momento, se aproximar das famílias e alertar, né? E ajudar as famílias a se organizarem nesse sentido, né? Nós temos ferramentas que nós podemos utilizar, combinados com as crianças, né? Com os jovens, ó, de tal hora, vamos dedicar um tempinho do estudo, o tempo da brincadeira, o tempo de uma leitura diferente, e depois daí o uso das redes sociais. Dosar tudo com equilíbrio.
Exato. Ontem, na conversa com o casal da Escola de Pais, o Moacir e a Sônia Boni, a Sônia que também é professora, e ela um dia, em sala de aula, fez uma pergunta para os alunos. Eu quero saber o seguinte, como é que é em casa os pais em relação ao acesso às redes sociais? Bah, prof, lá em casa o pai não me dá bola, só fica no celular, a mãe também, o pai às vezes no trânsito fica jogando no celular.
É complicado.
É bastante complicado, né? E desafiador.
Eu diria assim, Macula, que na verdade, o que nós precisamos? Nós precisamos educar, inclusive, pelo exemplo, né?
Falaram muito isso, aqui do exemplo.
Isso é muito importante. Então, assim, como é que eu quero que o meu filho não fique o tempo todo na frente do celular quando eu estou em casa e fico na frente do celular? Eu acho que a gente perdeu um pouco esse equilíbrio, né? O equilíbrio é a palavra. O equilíbrio em todos os sentidos. O tempo que sim, a gente precisa, e às vezes em virtude do trabalho, acessar o nosso e-mail, o nosso celular. Mas a gente também tem que lembrar que a gente tem que ter o tempo para sentar com o nosso filho, com a nossa criança, para brincar, para ler, para assistir um programa de televisão diferente, que traga conteúdo, né, para o desenvolvimento dessa criança e desse jovem. Então, eu acho que o equilíbrio é a palavra. É a gente partir do exemplo, né, porque tem um exemplo assim que eu uso muito, é quando eu infringo o sinal do trânsito lá e eu passo no vermelho, eu estou dizendo para o meu filho que eu estou passando um limite, né? E aí, esse meu exemplo do limite é o exemplo que eu não quero dar. É que quando eu ultrapassa, quando a criança ultrapassa todos os limites, não está legal. Então, a gente tem que colocar limites, sim, e isso é muito importante, desde as redes sociais até a escola, a sua responsabilidade com a escola, com os amigos, dentro de casa, a participação da criança no ambiente familiar, tudo é muito importante.
Professora, uma frase para a gente, para fechar nosso bate-papo de hoje tão maravilhoso aqui.
Ah, eu acredito que é o olhar afetivo.
Olhar afetivo?
Olhar afetivo. Eu acho que a gente tem que olhar a nossa criança dentro da escola e dentro de casa, né, no nosso âmbito familiar, com afeto. Lembrar que o amor é o condutor maior da educação. Eu sempre comparo a criança com uma plantinha. Se a gente colocar a água na medida certa, colocar o adubo na medida certa, ela vai florescer. Se a gente não cuidar, ela murcha. Então, eu comparo muito a criança ao afeto. O afeto que a gente precisa dispensar aos nossos pequenos, mas também aos adolescentes e aos nossos jovens, né? O afeto, o amor que a gente precisa ter para cuidar e também saber dirigi-los nessa vida que hoje é tão corrida e tão conturbada e tão cheia de desafios.
Espero realmente que você volte mais vezes aqui com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade, deixo aqui o meu abraço a todos e a gente está sempre à disposição.
Um abraço e boa sorte, tá bom?
Obrigada.